Sexta-feira, 31 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Aconteceu de novo, alunos de medicina de Cascavel ficam sem formatura depois de empresa declarar falência. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Quer dizer, Fran, que os alunos provavelmente passaram o curso inteiro pagando essa formatura e aí chegou na hora, ficaram a ver navios, é isso? Bom dia.
Bom dia, Luciano, é isso mesmo. Alunos da UniOeste, né, teriam as comemorações do fim da faculdade iniciadas nesse dia de 29, né? Porém, a empresa que faria os eventos declarou falência e não cumpriu o contrato. As comissões de formatura de algumas turmas de medicina de uma universidade particular de Cascavel também passou pela mesma situação com a mesma empresa. A mãe de um dos formandos da UniOeste, a universidade, né, os alunos de medicina que estão envolvidos nisso, fez um desabafo na internet dizendo que o sonho lapidado e pago ao longo dos 6 anos de faculdade, a empresa vendeu a preço de ouro, fábulas para uma mágica festa de formatura, mas no primeiro vento o castelo de areia acabou ruindo sem deixar rastro. Também deixaram a formatura, sumiram do mapa, e ela diz assim, sabe aquelas pegadinhas de 1º de abril? Pois 40 formandos da UniOeste caíram na melhor. Bom, os formandos da UniOeste entraram com uma ação contra a Brave Brasil, que é a empresa envolvida, solicitando ressarcimento. Dos 40 formandos, 23 optaram em fazer uma festa com outra instituição, mantendo o dia 1º de abril como data oficial da festividade. Bom, se colocar no papel as mensalidades, ingressos extras e tudo que envolve a formatura, desde a locação de roupa, salão de beleza, álbum fotográfico, deslocamento e pagamento de uma nova formatura, a conta sai em R$50 mil. Luciano, volto com você.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Calote, né? Que parece que já virou comum, parece até notícia antiga aqui no CBN Paraná, informação que vem lá de Cascavel. Em ação conjunta, Ministério Público do Paraná e Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento em crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil. Este suspeito teria filmado adolescentes e crianças em um clube aqui da capital no momento em que elas trocavam de roupa. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Isso mesmo, logo no início da manhã desta sexta-feira, integrantes do Ministério Público do Paraná e agentes do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, o NUCRIA, da Polícia Civil, estiveram em duas residências localizadas nos bairros Cajuru e Uberaba, em Curitiba, para cumprir ordem judicial e apreender materiais que podem conter pornografia infantil. A ação foi realizada por meio da primeira Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da capital paranaense. Segundo informações, o mandado de busca e apreensão aconteceu em endereços ligados a um funcionário de um clube da cidade, suspeito de filmar crianças e adolescentes dentro de um vestiário feminino no estabelecimento associativo. De acordo com a investigação, o colaborador do clube é suspeito de envolvimento em crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil. A promotora de justiça, Priscila Santos Teixeira, explicou que foram apreendidos alguns equipamentos do suspeito de ter filmado meninas pela janela do vestiário do clube.
Teria havido uma gravação através da janela do vestiário de crianças e adolescentes que estavam em momento de banho no local. Foi cumprido nessa manhã em relação a um dos alvos suspeitos de tal prática, visando a localização de celulares e equipamentos que pudessem conter alguma gravação que se relacionasse à situação sob investigação. Foi realizada a apreensão do equipamento, que agora será remetido para a perícia para averiguação de conteúdo, haja vista que no momento da abordagem não identificamos a existência desse vídeo que se busca nessas investigações.
Conforme o Ministério Público do Paraná e o NUCRIA, o homem não foi preso e, por enquanto, vai ser investigado pelo crime de produção e armazenamento de pornografia infantil, mas as apurações seguem em sigilo, Luciano.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. duas unidades de pronto atendimento de Londrina enfrentam superlotação por conta de casos de dengue. Situação feia por lá. Ibiporã, que fica na região, já decretou situação de emergência, inclusive. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. É um chamado efeito dominó, né? Com a explosão na quantidade de casos de dengue, a decisão da Prefeitura de tornar uma das UPAs exclusiva para a doença, a outra unidade de pronto atendimento do município também passou a sofrer com a superlotação. Por lá, a quantidade de atendimentos tem ficado acima de 650, mais que o dobro da média diária. Uma das UPAs, a do Jardim Sabará, nos últimos dias também tem sido de muito movimento por lá, acima da média. Na quarta-feira, por exemplo, o primeiro dia dela como exclusiva para casos de dengue, quase 900 pessoas buscaram atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, o maior número registrado em apenas 24 horas, isso desde a inauguração da unidade em 2013, superando inclusive o auge da pandemia de Covid. A exclusividade da UPA para o atendimento da dengue faz parte de um plano emergencial da Prefeitura de Londrina para tentar frear o avanço da doença. Em 2023, Londrina já confirmou mais de 1.500 casos e registrou uma morte pela doença, a de um idoso de 93 anos. E aqui ao lado, em Ibiporã, a Prefeitura decretou a situação de emergência contra a doença. Esse decreto considera o fato da cidade já enfrentar uma epidemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, Ibiporã já registrou, desde o início do ano, quase 400 casos confirmados. Além disso, duas mortes pela doença e outros 1.200 casos estão em investigação. A cidade, assim como Londrina, também reservou um posto de saúde para atender de forma exclusiva os pacientes com queixas e sintomas da doença. Luciano.
Agora 10 horas e 41 minutos. Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Situação bem complicada relativa à dengue lá em Londrina, em toda a região, né? Bom, vamos mudar de assunto agora. Ainda tem a ver com saúde, porque domingo, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? E o Ministério Público acionou a Prefeitura de São João do Ivaí para oferecer atendimento a 8 meninos e meninas da cidade que não têm acesso à terapia e acompanhamento escolar adequados. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O Ministério Público do Paraná ajuizou uma ação civil pública para cobrar da Prefeitura de São João do Ivaí a oferta de serviços de saúde e educação para crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno do espectro autista na cidade. Na ação, estão representados pelo Ministério Público 8 meninos e meninas, que não estão tendo acesso a serviços adequados. Serviços que, de acordo com a lei, deveriam ser oferecidos pela administração municipal. Essas crianças e adolescentes têm direito a atendimento com especialista em neurologia, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, também transporte público e acompanhamento em sala de aula, entre outros direitos. Na ação, o Ministério Público critica as prioridades elegidas pelo município, que não oferece serviços especializados para crianças e adolescentes com autismo, mas gastou R$600 mil com show de dupla sertaneja, decoração natalina e viagem para idosos até o litoral. Diz a ação, abre aspas, assim, a farto acervo probatório a indicar que o município está priorizando despesas supérfluas e de alto valor em detrimento de políticas públicas essenciais a minorias vulneráveis, fecha aspas. E antes do caso chegar ao Ministério Público, as famílias desses meninos e meninas já buscavam há meses atendimento nos serviços públicos municipais, mas sem sucesso. A promotoria pede que os direitos dessas crianças e de outras, inclusive as com deficiência, PCD, sejam priorizados e garantidos, e com urgência, já que a ação requer liminar. Domingo, 2 de abril, como você disse, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e a estimativa é que o Brasil tenha 2 milhões de pessoas com autismo. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de São João do Ivaí e aguarda um retorno. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Um homem desaparecido há mais de um ano é localizado pela polícia em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Alcides José dos Santos Neto foi encontrado ontem pela Polícia Rodoviária Federal às margens da BR-376 aqui em Ponta Grossa. Ele estava desaparecido há mais de um ano no Rio de Janeiro e, segundo a polícia, o homem de 32 anos desapareceu no dia 25 de novembro de 2021, após sair de casa no bairro Vigário Geral, no Rio, sem informar do destino. Familiares informaram, na época do desaparecimento, que Alcides sofria de esquizofrenia e fazia uso de medicação controlada. Ele foi encaminhado à Fundação de Assistência Social aqui de Ponta Grossa e aguarda o reencontro com a família. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal conta com um canal para comunicação de desaparecimento de pessoas, o Sinal Desaparecidos, que pode ser acessado pelo site da corporação, além da comunicação por meio do telefone 191. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E nós vamos agora à região de União da Vitória, ali no Vale do Iguaçu, porque o prefeito da cidade contratou um instituto da Universidade de São Paulo para avaliar o contrato com a Sanepar. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael. Dez horas e 45 minutos. Bom, perdemos o contato aqui com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Para você que nos acompanhou ao longo desta semana, um bom fim de semana e até a semana que vem.